Super Papo Seco, episódio 210. Meu Deus, não acredito que chegamos ao episódio 210. Eu sou o Luís Henriques, como sempre. Hoje é dia 13 de janeiro de 2022 e estamos aqui para falar sobre videojogos, porque é quinta-feira, um clássico. E estou aqui com o Rui. Olá, Rui.
Olá.
E com o Pina. Olá, Pina.
Olá, Pina.
E estou um bocadinho ofendido hoje com o Rui, porque antes de gravarmos este episódio estivemos a falar sobre a nossa experiência conjunta no Indie Lisboa e ele acha que nós trabalhámos 2 anos juntos.
Não, eu disse três.
Quando na verdade trabalhámos 5, é mais do dobro.
Eu disse 3, ok.
E hoje é mais um episódio muito especial, porque temos cá connosco, é uma convidada, mas não é bem uma convidada, porque é uma daquelas convidadas rotativas, como a Wilson. Vai estar cá, se tudo correr bem, ok, todos os meses, Ana Costa.
Olá.
Ou Ana Tosta. Olá.
Ou Tosta,
que,
só.
O que é que tu preferes, Ana Costa ou Ana Tosta?
É assim, aqui, o que está no cartão de cidadão não é Ana Costa. Okay. Mas podem-me chamar só Tosta, também pode Tosta. Ser.
Os teus amigos chamam-te Tosta?
Sim. Okay. Ou Ana. É um bocadinho. Varia.
Então, vamos dizer Tosta? Qual é aqui o consenso?
Eu acho que sim. Quer dizer, para o super, super Papo Seco passar a ter uma residente que se chama Tosta, é tipo, what? Tipo, perfeito. É, Tosta. Está feito.
Realmente. Ok, então Tosta, se estejas confortável, eu chamo Tosta, não há problema.
Sem problema.
Como é que vieste aqui parar? Recebeste um convite do Rui, não é? No Twitter.
É verdade.
E queres-me explicar quem tu és, para quem nunca te ouve, quem nunca te conhece, aliás, quem não te conhece, simplesmente. Aliás, simplesmente, o que é que tu fazes e se tens alguma relação com videojogos? Pronto, eram só essas as duas coisas que se calhar vale a pena mencionar.
Ora, eu, nas horas vagas, escrevo sobre videojogos. Okay. Faço stream de videojogos e durante o horário de expediente trabalho em design e marketing. Pronto.
Ok.
Se gosto de videojogos, epá, sim.
Acho sim. Que era estranho tu fazeres escrever sobre videojogos.
O tempo todo. O tempo todo a fazer stream e a tu odiar sempre.
Sempre.
Da boca.
Completamente. Tipo, esta juventude está toda perdida, não percebo o que é que esta gente faz a jogar videojogos, o que é isto dos videojogos. Era assim. Durante anos, afim.
Como é que. Qual é o teu nome no Twitch e no Twitter para as pessoas saberem ir ver o que tu fazes?
No Twitch é Ana Tosta.
Ana Tosta.
No Twitter, okay. Ana Tosta já estava ocupado, que eu acho que não se faz. Portanto, é Ana CRD Costa. Pronto, não tem tanta piada, mas.
CRD, ok.
Mas é o que está no cartão de cidadão, não é?
É o que está no cartão de cidadão. E efetivamente. Culpa dos meus pais.
Mas tu podes ainda legalmente ir à loja de cidadão e pedir para mudar o teu nome para Tosta. Correto?
Isso é
Portugal.
Se tiver na lista de nomes, porque tu podes mudar desde que esteja na lista oficial de nomes.
Mas já não existe
alguém chamado Tosta.
Exato. Quem que se chama Tosta neste país?
Opa, olha. Como é que
pelos vistos está no Twitter alguém que se chama Ana Tosta e que não é?
Se calhar por causa disso legalizou-se, mas.
Se calhar.
Às tantas.
Não, a cena é, tu vais por dois caminhos, que é, ou tu mudas o teu nome pessoal, né, para Ana Tosta, mas não existe ninguém chamado Tosta, portanto não vais conseguir, ou então, nome de família, Tosta, mas tens que ir ver se tens algum familiar longínquo que tem Tosta.
Não nome de família. Então, nunca se referiram aos Tosta. Aqui está
os Tosta.
Os Tosta
é tipo uma sitcom qualquer dos anos 90.
Era lindo, claro, os Tosta. Tosta.
Na casa dos Tosta.
Na casa dos Tosta.
Mas há nomes tão estranhos que. Sabem que Kendrick é um nome que se pode dar cá
em
Portugal?
Em
Portugal, já. Kendrick.
Uau! Isso foi quando estiveste à procura do nome para o teu filho.
Claro, eu ainda ponderei Kendrick.
Kendrick. Kendrick Lamar era isso que
exatamente,
chamava.
Eu venho daí, Kendrick Lamar. Okay. Enfim. Há assim nomes mais fora porque desde que, se uma pessoa for.
Deixa-me, eu estou a procurar se existe Tosta. Dá-me só um bocadinho.
Rui.
Se existe. Mas continua. Claro que não. Se existe, se uma das pessoas.
Está aqui!
Não acredito.
Existe Tosta?
Não.
Sim, sim.
Existe um nome pessoal, o nome próprio.
Está entre Tucel, Tosta e Tostão. Tu podes.
Oh, meu Deus!
Uau!
O quê?
Portanto, se tu quiseres, legalmente, acho que podes mudar o teu nome.
Para pronto, já sabes, Ana, se um dia te der na cabeça e quiseres mesmo surpreender os teus pais e amigos, tipo...
Mas vais ser a Ana Tosta Costa?
Não.
Não.
Tu tens um nome de família, caraças.
É o Tosta?
É o Tosta?
Não, é
crias uma nova cena. Exatamente.
Exato.
As crianças vão se chamar Tostas.
Exatamente.
Mas isso é nome próprio. Não,
não, não, isto é de apelidos, acho eu.
Tosta Costa?
Ah, Tosta Costa era muito bom. Tosta Costa é muito bom.
Rui, então, mas eu não acredito que isto foi tudo descoberto. Obviamente que nome de família, quase certeza que há um Tosta no Portugal.
Então, mas eu fui nome confirmar.
Próprio. Nome próprio.
Nome próprio, não sai, sei lá.
Estamos a falar agora sobre o nome Tosta. Mas a Ana não pode dizer que se chama Ana Tosta porque existe um outro português chamado Tosta de família.
Sim, mas ela pode legalmente mudar, é isso que
não, não pode.
Sim. Eu só posso mudar o primeiro nome.
Só pode dar um nome próprio. Se nome Tosta próprio. Fosse um nome próprio, podia ser Ana Tosta Costa.
Ah, é.
Mas pode ser Tosta Costa. Não tem problema.
Tu tens que ir ver, Rui, à lista de nomes próprios, pronto, okay. Legais.
Isso é outra história. Tosta.
Né? Vê se Mística também é nome. Podia pôr Tosta Mística.
Tosta Mística. Tosta Mística. Isso pode era muito ser. Bom. Olha que
isso também pode ser só Mista também. Né?
Mística tem mais.
Ok.
Tem mais Mística.
É místico, lá está.
Yeah. Eu vou confirmar isso daqui um bocado.
Okay.
Porque agora estou curioso. Tosta Costa. Ok, fixe. E os teus streams tu fazes tipo com horário fixo ou não?
Eu já não faço desde agosto.
Ok.
A ideia é sim fazer com horário fixo, mas ainda está. Está a ser planeado. Pronto.
Eu sei.
Está no workshop.
É.
A cena dos streams é lixada porque...
É lixada,
porque tens feed the monster, não é? Tens de estar constantemente a fazer-se para aquilo...
Sim.
Para o pessoal ficar...
É preciso também ter tempo para isso, que...
Exato.
E espaço também mental é também.
Sim, espaço mental.
Yeah.
Yeah. Ok, muito fixe, Ana. Vais estar cá todos os meses, para quem não percebeu. Portanto, alguns em fevereiro vai haver um episódio outra vez contigo.
Uhum.
Entretanto, vamos falar de jogos, mas há uns comentários que eu gostava de ler do episódio anterior.
Porta.
Com licença. No episódio 209, o Andri disse, e vocês podem deixar comentários se quiserem e coisas engraçadas também na zona de comentários do YouTube se quiserem. O Andri disse: boas, sigo este podcast desde que começou o Covid. Como gostei muito, fui ouvir todos os episódios anteriores e agora sigo o podcast. What? Não sei ler português. E agora sigo religiosamente todas as quintas. Ainda não percebo como este podcast não ganhou nenhum prémio e que venham muitos mais episódios. Continuação de um bom trabalho, imagino eu, e mantenham essa coria sempre estaladícia. Grande abraço a todos do Pequeno Terrinha e Danha a Nova.
Uma pessoa de Idanha Nova.
Exato. Incrível. Porque o nome do episódio anterior foi com o Idanha Nova, por isso isto é impecável.
Boa fixe, não sabia que havia um ouvinte sequer.
Ele disse que foi. A pessoa disse que foi a para trás ouvir tudo para trás?
Foi ouvir tudo para trás.
Uau, eu acho isso.
É
preciso muita determinação para fazer isso.
Muita. Até digo mais: quando começou o Covid e este podcast passou de físico para casa, os primeiros episódios são um bocado shaky. O som está péssimo, não há imagem nenhuma.
Exato, exato.
É uma imagem estática dos nossos avatares do Animal Crossing.
não paramos com um humor estúpido a dizer que daqui a dois episódios voltamos. Ou...
Exato, exato. Éramos muito inocentes. Mas eu gosto aqui do Andri a dizer que ainda não ganhamos nenhum prémio, até porque se um dia ganharmos vai ser um problema ainda maior, que é, quer dizer, somos três, cada quem é que leva o prémio para casa.
E agora temos cadeiras rotativas.
E agora, né? Temos tipo, exato, tinha que haver um prémio aqui para a Ana também, se fosse o episódio que ganhava com a Ana cá, pois isto ia ser mais o Wilson, mais uma carrada de gente.
Realmente é esse o problema.
É esse o problema, porque nós vamos ganhar um prémio de certeza absoluta, Rui.
Claro, obviamente. Nem que seja de podcast.
Uma questão de tempo, é uma questão de tempo. Eu já disse à minha mãe, é uma questão de tempo, vais ver, mãe.
É acreditar.
Isto um dia dá dinheiro, eu juro.
Isto, vamos lá.
O Retro G, que tem um ganda username no YouTube, disse: também tenho andado a viciar no Gain Ground desde que a Sega lançou a Sega Astro City Mini. Eu não conhecia isto. Uma consola mini baseada na máquina de arcade Astro City. A versão arcade do Gain Ground está lá e é de facto uma hidden gem. Muito fácil ficar viciado.
E se eu não me engano, o Wilson disse que estava na Switch, não era? Essa versão arcade do jogo.
Uhum. Sim. Yeah. Gain Ground é um jogo que tivemos a falar. É retro e o Wilson falou no episódio anterior. E eu não conhecia. Era esta consola mini baseada nesta Astro City. Sega Astro City Mini. Só que isto parece ser daquelas cenas que nem sequer é oficialmente da Sega.
A Sega gosta muito de deixar o pessoal fazer as cenas.
Ah, pá, parece deixar. Que. É. Mas parece também o nome tipo: epá, o teu pai conduz uma Sega Astro City Mini. É. Não é? Parece-me numa carrinha familiar. Assim, 91. Uma cena assim.
Um Astro City. Assim. Yeah.
Só pega a segunda.
É. Esse tipo de cenas.
E o Elder, por fim, disse: boas, assisto ao vosso podcast desde o primeiro episódio e ainda ouço em formato áudio no trabalho, porque acho que o vosso conteúdo é muito bom. Fui à procura de um podcast português sobre jogos, deparei-me com o vosso e desde então que vos sigo. Sigo também o outro projeto do Rui sobre escolas agora serem rotundas.
Não.
Inside joke. Inside joke.
Okay.
É uma. Ok, sim. Sim. Eu posso dizer em que episódio aqui está.
Sim, e dizer à Ana de que é que estamos a falar neste.
Pois.
Sim, ele está a falar do Isto Não É um Jogo, mas está a falar de uma cena que acontece no episódio sobre o Pokémon The First Movie. Okay. Eu recomendo irem ouvirem, é com o Carlos Duarte. Como convidado, e o Canelo conta uma história sobre a escola primária dele ter sido destruída e ser uma rotunda agora. E é.
Oh.
E é incrível.
Oh, meu Deus!
É uma excelente história.
Isso é só triste. E o Elder continuou: quanto a jogos, tenho uma pergunta para vós: qual o jogo, jogos que possuem mais cópias? No meu caso é o Stardew Valley, do qual possuo 4 cópias. Se for franquia de jogos, nesse caso será Pokémon, que é uma franquia que acompanho desde criança. Continuação de um bom ano e mantenho esse podcast durante muitos anos. E agora é aquele momento em que ficamos 5 segundos, aliás, 1 minuto em silêncio, e estamos todos a pensar que jogos é que temos mais
eu
cópias.
Eu acho que... Eu não tenho a certeza, mas há 2 jogos que me saltam à cabeça que provavelmente eu tenho mais do que 2, porque 2 eu tenho um ou outro, né? Tipo, há sempre uns remasters que eu compro outro, etc. Mas eu penso que tenho Binding of Isaac em 3 sítios diferentes e tenho quase certeza que tenho Hollow Knight em pai 4. Não sei, acho que tenho uma cena absurda qualquer assim.
Yeah, eu também, a maior parte, mas quase todos os jogos. Yeah. Eu quase todos os jogos que poderei ter mais do que um é 2. É tipo a versão original
físico, sem dúvida,
de troca ou passe lá muitos anos atrás e agora uma reedição qualquer. Agora, franquias, talvez do Final Fantasy, que é capaz de ser que eu tenho mais cópias seguidas de várias versões.
Final Fantasy para mim também é.
Sim.
Resident Evil, não, eu estou a mentir, eu tenho para aí todos os Resident Evil. Tenho para aí tipo, são 12 na série principal, assim, uma cena, tenho isso tudo. Portanto, eu não sei se isso não supera o Final Fantasy, honestamente.
Ana, tens uma resposta diferente? É Final Fantasy?
Não, é Final Fantasy. Fantasy? De
jogo único,
jogo isso é único, que é eu não devo ter mais que 2 cópias de algum, mas assim, de repente talvez o Hades, que eu sei que tenho na Switch e que tenho no PC e no Xbox Game Pass.
Ok.
Ok.
É isso, conta.
Conta, 3 versões.
Yeah.
O Luís deve ser o Zelda, não é? Luís.
Epá, eu infelizmente, neste tipo de perguntas, é sempre a minha triste resposta é Zelda. É...
Mas não, é triste, então, mas, se tu gostas, tipo, é um jogo que tens.
Ah, os jogos que tens mais? A franquia?
Yeah, epá, a franquia é sem dúvida Zelda, acho eu. Tenho praticamente todos. Falta-me um ou outro Game Boy e tal. Diria especificamente o da NES, o Zelda da NES, tem duas versões físicas.
Tens duas do primeiro?
E há em caixa, tipo, não sei para quê. Tenho uma versão Game Boy que eles lançaram.
Ah, do tipo, Advance. Versão...
Exatamente. E depois tenho agora uma nova versão que a minha namorada ofereceu-me no Natal. Aquela mini. Aquele Game & Watchzinho do Zelda. Game & Watchzinho do Zelda. É mesmo bonitinho aquilo, mano.
Eu não sei se um dia não perco.
E está lá o da NES também. Portanto, já são pelo menos 4 cópias deste mesmo jogo. Pá, e outras franquias que eu tenho muito. É tipo Metal Gear. Tenho boas jogos. Até tenho duas versões do Metal Gear 1. Pá, como piada, vem-me logo à cabeça o. Como é que se chama o segundo Tomb Raider?
Adoro que venha à cabeça, mas não.
Não sei como é que se chama, já os confundo todos. O segundo Tomb Raider, Rise of nova the Tomb trilogia. Raider? Eu tenho esse jogo tipo 152 vezes porque tenho em físico, ofereceram-me no Plus, ofereceram-me na Epic Game Store, ofereceram-me não sei onde. Estou sempre a receber esse jogo gratuitamente, já não o quero, não gosto dele.
Eu acho piada a tu dizer, na Epic Game Store, em que tu foste lá voluntariamente carregar no botão.
Eu não quero isto.
É carregar chateado no botão.
Pá, e são alguns jogos que eu tenho bastante. Deixa cá pensar se tenho mais algum de forma repetida. Acho que não, acho que é isso. Fixe, obrigado Helder, Retro G e Andri pelas perguntas e sobretudo por ouvirem
tanto desde o tempo início.
Depois disto ter começado.
4 anos, incrível.
E vamos falar sobre jogos que jogamos esta semana. Ana, queres começar? Queres ter a honra de começar? Tens jogado alguma coisa fixe?
Eu vou admitir que voltei a pegar num que não pegava literalmente há um ano. O meu último save tinha um ano. Que era o Ghost of Tsushima.
Portanto, foste continuar o jogo.
Exatamente. Isto porquê? Porque quando começa o terceiro ato, eu pusei o comando e desisti da vida.
Sei o que é que falas.
Quem jogou sabe. Pronto.
Sim, sim.
Eu joguei.
Então tu deves saber o que é
não
que
te lembras.
Ok, acho que me lembro. Agora
há
que
um certo evento importante que acontece nessa.
É um evento marcante.
Exato.
Pronto, e eu decidi, fico por aqui. E um ano passou e eu superei. E depois voltei. Pronto, só que agora qual é que é o problema? Eu não me lembro das teclas. Eu, em vez de atacar os marmanjos que andam à minha volta, eu começo a dar cambalhotas no céu. Não é muito ameaçador.
No máximo cria questões.
Já aconteceu. Amigo está a tentar fazer, mas
já aconteceu bateres no cavalo?
Já aconteceu bater no cavalo.
Que era como acontecia no Red Dead, que era eu jogava outro jogo, voltava ao Red Dead e queria subir no cavalo e dava uma pera no cavalo.
Mas o Red Dead é lixado. Esse então é voltar ao Red Dead é lixado, que aqueles comandos são mesmo difíceis. É muita coisa.
Achas que vais conseguir acabar? Vais ter.
Epá,
vontade de o fazer.
Espero que sim.
Eu sou gajo mesmo, tipo, passado um ano não consigo voltar a um jogo assim, tipo, desisti para sempre.
Achas?
Não,
é unfinished business.
Eu tenho algo
exatamente.
Eu tenho tanto unfinished business das minhas prateleiras, mano.
Eu tenho um World of Final Fantasy que eu desisti mesmo antes de começar o último boss. Porquê? Não sei, mas parei e fui jogar outra coisa.
Já me aconteceu desistir no último boss, confesso.
Vocês, eu às vezes ouço esse argumento, mas eu não me identifico muito com ele, mas pode ser que vocês se identifiquem, que é a cena de quando se está a gostar muito de uma coisa e tipo chega-se ao final e não se acaba, que é para tipo, não querem que aquilo acabe. Eu já ouvi esse argumento várias vezes de várias pessoas. E eu sou o exato oposto, eu sei que se estou a acabar é tipo sprint.
Para mim, Eu nunca parei de jogar um jogo para ele não acabar. Acho isso um bocadinho maluco. Mas eu já adiei muito o fim de um jogo, tipo num Zelda. Não vou matar o último boss porque sei que é o fim, ou assim uma cena. Tá a ver?
A minha namorada faz isso de uma forma que me perturba bastante. Há vários jogos que ela tem perto do final por acabar.
Quer dizer, aqui
e gosta, e adora jogos.
Mas isso, acho que isso acontece a várias pessoas, Rui, porque o Resident Evil que tu me emprestaste, lembras-te? Eu falei aqui no 2, podcast. Cheguei ao boss e disse: esqueçam.
Mas isso é porque não estavas a gostar. Adeus. Né?
Não, estava mesmo tipo, pá, não.
Eu acho que isso é um bocadinho diferente. Ou seja, acho que isso é normal, assim, não estás a gostar de uma coisa, vazas, não é? A minha cena é mais tipo eu estar a gostar tanto de uma coisa, não querer que ela acabe e não acabar, ou estar a adiar acabar. Isso para mim é um conceito.
Yeah, isso é um bocado. Porque, adiar eu percebo, mas.
Sim, adiar.
Mas por não querer acabar é um bocado tonto.
Eu acho o quê?
É um bocadinho tonto só parar para.
Yeah, é um bocado estranho. É, um bocado é uma estranho. Cena meio psicológica estranha, não é?
Tipo, yeah. Não sei.
É. Isso acontece no Seinfeld, né? É o equivalente ao George Costanza saber que a relação está a acabar, então decide nunca mais acabar com a namorada.
Ah, yeah, okay.
Para não lhe dar a hipótese de acabarem. É tipo.
Dura para sempre.
É. Se ele não a encontrar, não acabaram.
Sim.
É a mesma coisa. Ok. Fiz, Ana, e mais uma coisa?
Animal Crossing. Animal Crossing. Gosto muito do negócio dos nabos.
Yeah,
ok, entraste nesse vício, yeah.
Comprar e vender nabos.
Eu pensava que ia voltar com o DLC.
Nós os três no negócio dos nabos já tivemos um ano a ir a reuniões de anónimos dos nabos e recuperámos após.
Já ultrapassámos,
E ultrapassámos essa fase, já lá vai. Agora está cá a Ana a mostrar os nabos e a gente não.
Agora vamos abanar os nabos à nossa frente. Não, vai ser complicado. Vão ter uma recaída.
Completamente.
Yeah. Mas és uma enabler. De drogados.
Ao menos foi enabler uma coisa saudável.
Saudável, é.
Então, te bebe cozinho de vez em quando, não faz mal a ninguém.
Do stock market.
Fixe, ok. E. Pá, eu posso falar porque eu joguei pouco ou nada. A minha vida rege-se por uma palavra chamada Wordle.
Certo.
E já falámos disto na semana passada. Sim, é a única coisa que eu jogo.
Isso são tipo 10 minutos, Luís.
Yeah. Yeah. Luís,
não tenho tempo para mais nada.
É tipo 10 minutos por dia. Não...
E ainda por cima, já sei que a Ana e o Pina não jogam, portanto só eu e o Rui é que estamos neste barco.
Não. Eu joguei um bocadinho com a minha Lila, ela até gostou. Epá, mas é daquela cena. Ah, volta daqui a 10 horas para continuar. Eu depois não me lembro mais. Tipo...
Já foi,
sure. Tchau.
Continuo, pá, eu continuo a curtir daquilo. Já anda, agora vi no Twitter uma cena a ser partilhada, é uma daquelas cenas nojentas, que é, obviamente que já há bué clones desta
cena. Já.
Tanto no browser.
Já existe para português também.
Yeah, e só que eu recuso-me a jogar todos os outros, eu estou aqui para o gajo original.
O gajo original que nem sequer é um jogo muito original, lá está.
Não, claro que não, mas então ainda queres uma cópia de uma cena?
Sim. É novamente a cena do Flappy Bird, meu, voltámos aqui, tipo, podes jogar os clones que quiseres, mas...
Não, sobretudo, cenas mais nojentas é aparecerem na App Store jogos com exatamente o mesmo aspecto, chamados Wordle ou algo muito parecido.
Porque não deve haver trademark do nome.
A serem pagos, etc. E este gajo, pronto. Enfim.
Ela está com a história daquilo, parece ter feito aquilo, ele não estava a ponderar aquilo ser tão viral como ficou, né? Portanto...
E joguei, comecei a jogar só Mafia 1. Remasterizado.
Ok.
Yeah.
Estás a jogar em dificuldade?
Normal.
Ok, não foi no,
mal,
clássico.
Mal chega aquela porcaria daquela corrida nojenta, vou para o easy.
Ok.
Se fizer a diferença.
É que, Mas como é que é a dificuldade do jogo, né? No geral, tipo...
Até agora, eu joguei muito pouco, joguei uma horita, mas até agora não estou com stress nenhum.
Ok. É que eu joguei em clássico e aquilo foi insane.
Ah, ok. Era mesmo. Estou em normal.
Não é, tu tens, naquele jogo tens easy, normal, hard e depois tens o classic. E o classic basicamente não é só mais difícil, também acrescenta algumas coisas, tipo a cena de reload que o primeiro Mafia tinha, o original. Que é, se tiveres ainda balas na magazine, tipo, vai à vida se tu fizeres reload. Ou seja, ou tu fazes a zero ou estás a perder balas. E a cena das multas e do speed do, não sei se funciona no normal assim.
Eu acho que funciona.
Ainda está ativo.
Isso são só regras do jogo.
Pois. É que é muito difícil em clássico.
Yeah. Pá, eu nem acredito. Quando foste, porquê é que foste para o mais difícil? Porque
eu,
maluco?
Não sei, então. Eu gosto muito do primeiro Mafia. Eu pensava que eu não sabia se o normal ia, não tinha a certeza se ia ter essas cenas que eu curtia em relação ao original, tipo as multas e o pá, o limite de velocidade. Esse tipo de coisas que são tão únicas. Agora tem. Que são tão específicas daquele jogo que eu queria trazer isso de volta. Mas é extremamente difícil, é ridículo.
Mas até agora está a ser ok. E não quero... Hã?
Chegaste à corrida, então?
Ainda não cheguei à
corrida. Ainda não chegaste, ok.
Não, estou mesmo no início. Quando chegar à corrida, o que eu estava a dizer é vou pôr logo em easy, que eu não quero sofrer com aquela corrida.
Pode ser que não, pode ser que não.
E estou a curtir. Quer dizer, é um remaster com bom aspecto de um jogo fixe dos anos 2000. Estou numa de... Aquilo não há side quests, né? É muito linear, né?
Na altura, não.
É um open world linear.
Sim, lá está, chamar aquilo open world é mentira um bocado. Ou seja, tens o free roam à parte do jogo, mas para nem
se calhar, até tens uma opção no menu para poderes skipar essas viagens que não são obrigatórias. Que é tipo, estás só a andar até
mesmo
um waypoint.
O melhor para ver aquele jogo não é como open world, é mesmo como jogo linear. Mas por acaso tem um open world agarrado.
Yeah. Vocês diriam que free roam é vaguear em liberdade? Em português?
Sim.
Porque sim. Não? Parece-me bem, são duas combinações de palavras boas.
Ou vagabundear. Deambular?
Deambular.
Vagabundear, isso é bumming around. Bumming, free bumming.
Free bumming.
Free roam. Free bum.
Okay.
É mais deambular livremente.
Yeah.
Okay. É? Sim.
Deambulando por aí.
É um jogo de deambulação livre.
Desculpem, ok, boa. Desculpa, Ana, mas...
Sim,
mas
Ana, tens de começar a habituar que aqui só usamos termos portugueses para descobrir jogos.
Exato.
Não...
Ok,
sim.
Ok.
E eu cometi aqui o erro de dizer free roam. Pina, sim. Ou Rui, vocês jogaram alguma coisa fixe?
Pina, dá-lhe.
Posso? Ok. Queria só terminar aqui, eu tenho para falar dois jogos, mas só para dizer que eu terminei o Kenner Bridge of Spirits, mas fiz uma à Luís, que foi nos últimos bosses, eu já não tinha paciência e aquilo estava a ser mesmo muito difícil, eu quero é terminar o jogo e me pus uma dificuldade mais fácil, que sinto há um peso nos ossos da idade já de... que é tipo...
que alívio!
Que alívio, é tão mais fácil. Mas depois aquilo dá-me a sensação que do nível normal, que era um desafio muito, muito interessante, quando depois muito fácil, é ridiculamente fácil. É tipo...
Está mal calibrado. Tipo,
que é isto? Isto é tipo, eu podia estar aqui parado com o gajo, o boss a bater-me na cabeça e eu estou ali tipo a ler um livro e tipo, já aí vou. mas adorei, opa, e foi muito melhor assim, porque eu queria realmente era saber o final da história e achei que era ridiculamente difícil e terminei o Kena de uma maneira um bocado à cobarde, mas
não é à cobarde.
Não é à cobarde, estou a brincar.
Não é, mas no fim é engraçado, já tive desses casos também.
Mas pronto, agora a sério, há um jogo que eu não vou falar neste episódio, mas comecei a jogar e que trago as minhas ilações no próximo episódio, que é o Disco Elysium.
O Disco Elysium.
O Disco Elysium, ou Elysium Discal, não sei.
O melhor jogo do ano passado e de 2019.
Sim.
Elysium Discal.
O Elysium Discal. O quarto final. O quarto final.
O quarto final.
E que parece ser algo realmente muito especial. Eu joguei um bocadinho. Mas o que eu tive mesmo muito a jogar e que está a ser absolutamente um doce é o jogo chamado I Am Dead.
Okay.
E o I Am Dead é sobre um personagem que está morto, que somos nós.
Só conheço o I Am Bread.
Também eu.
Não. Será que existe o I Am Toast? E aí seria o jogo da Ana.
O mais perto que vamos ter é o I Am Bread.
Acho que é o I Am Bread.
Então, eu aceito.
É uma fatia de tosta.
Ana,
vou jogar em cima.
Já jogaste o I Am Bread ou não? Nunca jogaste?
Não.
É perfeito para ti, mano. É literalmente sobre um pedaço de pão que tem que chegar a uma torrada, não é? Não é o objetivo?
Acho que
sim,
sério? É tua, como é que se chama? Ah, e a tua Genesis, exatamente, yeah, isso.
Exatamente. Pá, não, é que ainda por cima, tipo, a nível de promoção é fácil. Cortas uma imagem da tua cara, metes na tua fotografia na tosta, oh, e dizes que vais fazer um stream daquilo. É perfeito. As coisas fazem.
Epá, bora lá, faz isso sozinhos. E nós vamos lá dar apoio nos comentários.
Sim, agora exato. Vai ter que ser. Vai ter que ser. Fica prometido, agora não.
Fazemos um raid. Um raid de 3 pessoas.
Grande
raid. Sim, Pino.
Ah, desculpem, bom desvio. I Am Dead é um jogo em que nós somos um personagem que já morreu, que vive numa ilha e que éramos curadores de um museu lá da ilha e que estamos ali no limbo, ainda não fomos embora, estamos ali na ilha e enquanto reencontramos o nosso cãozinho, uma cadelinha que já tinha morrido, que vem ter connosco e que fala connosco e tipo, tu falas, eu sempre falei, tu é que não compreendias o que eu dizia. E ela diz que há um problema que é o tratador da ilha, que é um espírito que já lá vive há muito tempo, há muitos milhares de anos, está a ir-se embora e por isso é que a ilha, que é um vulcão, vai entrar em erupção e que é preciso encontrar um substituto. E então, não só os gráficos do jogo, mas a maneira como jogamos é tão relaxante e é tão fixe, porque nós estamos a voar, nós somos um espírito, é tudo em 2D quando eles falam uns com os outros com uma arte muito gira, mas é em 3D com aquele estilo de cor sólida, não tem detalhe. Yeah. Uhum. E então nós vamos a pequenos pecados de ilha, por exemplo, vamos à cidade no Porto, que é uma cidadezita, e tens a loja, por acaso tem a loja das tostas.
Isso.
Estou a falar. Opa, a sério, tem a loja das tostas lá.
Pina, foda-se, eu estava à espera que tu acabasses de falar, porque literalmente eu pesquisei este nome no,
dá para ver.
No Google.
E exatamente, tem a loja da tosta.
Oh meu Deus.
Perfeito.
Epa, na boca.
Completamente. E como é que aquilo funciona? Nós temos que procurar nos espíritos que vivem na ilha, temos que os encontrar para lhes perguntar, ei, queres ser tu o tratador do vulcão da ilha para isto não entrar em erupção? E a maneira como nós fazemos é, em cada localidade da ilha, há pessoas que se lembram das pessoas que já lá viveram e que morreram. Então há uma pessoa numa zona, tipo ali, pronto, no Porto, que é uma ilha pescatória, tens ali o Porto, tem montes de pessoas, e tu podes entrar na cabeça daquela pessoa e ela começa a falar das suas memórias. E tens layers recortados que tens que tentar acertar. E depois, por exemplo, tens aí a loja das tostas e aquilo funciona por uma espécie de corte transversal que tu podes avançar e recuar com o corte transversal e ver dentro de tudo. Se há um pote com uns sapatos lá dentro, tu vês dentro do pote, depois vês dentro dos sapatos e então tu tens que ouvir essa pessoa a falar e ela fala, eu não sei quantos, gostava muito, vá lá, vou dizer aqui, não é o caso, mas de tostas. E tens que procurar depois uma tosta, algures. Dentro daquela loja. E quando reúnes essas coisas todas, a tua cadelita fala contigo, reúne, ela cheira aquilo e reconstrói esse espírito novamente. Ei, estou de volta, tipo, o que é que precisas? E há quanto tempo? Não sei quantos. E então o jogo é super relaxante, é super divertido, as vozes estão muito giras, os personagens estão porreiros, é super giro, é uma espécie de, não é onde está o Oli, mas é um bocado de investigação, de andar à procura, porque às vezes há truques que é, era aquela cena que eu tinha usado, lá uma que é uma paleta de cores de tintas, e normalmente onde tu procuras é debaixo de coisas ou dentro de outras coisas, mas aquilo já foi há muitos anos atrás, então houve uma árvore que cresceu e a paleta de tintas estava lá no topo da árvore, enfiada na madeira, já muito velha. Então é muito giro o I Am Dead nesse sentido em que é muito fixe, é completamente oposto ao caso do Kena, em que estava demasiado difícil, aqui tu não morres, não fazes nada errado. E estou então a jogar o I Am Dead, quero terminar o I Am Dead para então, ok, eu vi que eu disse que o Elysium era mesmo algo ali muito especial.
É beefy.
É preciso estar com atenção e super concentrado, então deixa-me lá jogar o disco Elysium quando eu tiver aqui um bocadinho mais tempo livre. E o I Am Dead é super recomendado para quem quiser chillar.
Quanto é? Disseste ou não?
Está em promoção, acho que está a 10€.
Ok, tem mesmo bom aspecto, por acaso, eu gosto bem do aspecto disto.
Acho que foi tipo num Indie World ou uma cena assim da Nintendo, que eu lembro de ver este trailer e lembro de achar muito fixe. Portanto,
por falar em muito fixe, Rui, queres falar?
Depois de eu ter dito que só te conhecia 3 anos no Indie.
Mas... vocês vão andar. Okay.
Eu sou bué generoso.
Eu ainda continuo vagamente no Star Wars, no Jedi Fallen Order e no Arkham Elite, que já falei antes. Aquele outro que eu estou a jogar, que não falei aqui, é um jogo que eu tive literalmente à espera durante 10 anos para poder jogar. Não sei se 10 anos, por acaso acho que o jogo é 2013, que é o Fatal Frame Maiden of the Blackwater.
Mas isso saiu agora na Switch ou assim?
Saiu um remaster para tudo que é consola que existe. Saiu em todas as. Saiu para a Xbox One, E-Series, PS4, PS5. Acho que também saiu na Switch, não tenho a certeza. PC, etc. Saiu em tudo. E foi aquele jogo que eu comprei imediatamente. Tipo, pá. O jogo, o 4, nunca saiu fora do Japão. Eu consegui jogá-lo numa Wii cracada, com a ir buscar, e depois para poder jogar o jogo em inglês na versão cracada de japonesa, tinhas que o servidor tinha que aceitar aquilo como um jogo correto, e para ele ir buscar uma fan translation que a própria que os próprios developers deixaram estar no servidor para as pessoas irem buscar as legendas em inglês. Que alguém tinha feito, um fã tinha feito, e a própria developer decidiu, ok, está aqui, para quem quiser. E esse, assim, uma experiência bizarra. E depois saiu na Wii U, este jogo saiu na Wii U e ficou lá fechado para sempre. E de repente, tipo, passado 8 ou 9 anos, sai aqui, tipo, sem... Ainda por cima foi um jogo mal recebido, tipo, não faz sentido nenhum, de repente eles decidirem, tipo, yeah, ok, remaster disto tudo. Mas eu fiquei bastante contente. E é daqueles jogos que é tipo super janky, mas pá, mas eu simplesmente curto bué. Eu adoro terror japonês e aquilo tem toda, pá, tem todos os trappings desse tipo de terror. Tem umas mecânicas engraçadas, é um pouco repetitivo, muito, ou seja, ele está dividido em, é o que eles chamam drops, é o equivalente a capítulos ou whatever, em que tu vais trocando entre personagens e mas no fundo passa sempre a ser, não sei o quê, aquele monte está amaldiçoado e não sei o quê, sempre lá vão, as pessoas suicidam-se, blá blá blá, não sei o quê, mas os personagens estão constantemente a voltar para casa e a voltar para lá, é tipo vá lá, é tipo, toma uma decisão, né? Constantemente é tipo, salva uma pessoa, encontra uma pessoa, estava à procura desta pessoa, encontrei no monte, trouxe para cá, ela durante a noite acorda e levanta-se e vai-se novamente para o monte, e a gente, pronto, no dia a seguir lá vou eu outra vez. É assim um bocado goofy nesse aspecto, mas é, eu até admiro tipo a cena em si, porque é tão, leva-se tão a sério com a apresentação e com tudo, que eu entro no espírito da cena. E, mas pronto, para quem não sabe, Fatal Frame tipo, é um jogo de terror com fantasmas, e nós temos uma câmara, que é a câmara obscura, que tirar fotografias a fantasmas com aquela câmara basicamente mata-os. Já é uma série com alguns jogos, este é o 5º jogo, já desde a PS2. Para quem nunca jogou, recomendo muito o 2º e o 3º, Crimson Butterfly e The Tormented, são incríveis. Este não é esse nível, mas é bom, ou seja, é para quem curte daquele tipo de terror japonês em que consegues, nunca estás, por muito janky que o jogo seja, eu nunca estou 100% confortável, porque o jogo usa muito bem os espaços vazios, usa muito bem o som, tem uma mecânica que é tão simples, mas funciona tão bem, que é todos os itens do jogo, seja um documento de texto, seja vida, seja o que for, que tu apanhes, tens de ficar a carregar R2 e a personagem baixa-se e lentamente vai com a mão apanhar o item, e demora mais ou menos cerca de 5 a 10 segundos e tu tens uma fração de segundo para perceber se algum fantasma te vai agarrar a mão quando estiveres a apanhar aquilo. Que é para tirar a tempo, tiras, largas o trigger e tiras a mão e aquilo não te apanha. Se te apanhar, tira-te vida. E é tão simples como tu estás constantemente a pensar, é desta, já não acontece tipo há meia hora, já apanhei tipo 10 itens, ainda não aconteceu, é agora, tem que acontecer. E nunca sabes, é tão imprevisível nesse aspecto. Então cria assim um ambiente de tensão que para um jogo de terror japonês funciona extremamente bem, por muito janky que o jogo seja. E os controles não são muito bons, tipo, a maneira como a câmara muda, que tu mexes a câmara juntamente com a personagem é muito bizarra, ou seja, tu viras a personagem para trás, se quiseres afastar de um do inimigo, tu viras a personagem para trás, mas tens que virar juntamente com a câmara, de outra forma a personagem recusa-se a virar. Carregar no L2 é para correr, mas carregar L2, ela a personagem corre em frente, sprint, ou seja, tu até podes largar o analógico. É assim é um esquema de controlos um bocado estranho. Eu não sei se são limitações da Wii U. Algumas coisas foram traduzidas de uma maneira que eu acho interessantes, porque o jogo na Wii U era de facto muito único. Tu usavas o game, eu não sei como é que se chama, o gamepad, acho que é mesmo gamepad na Wii U.
Gamepad.
Pronto, usavas o gamepad. Esse gamepad, como tinha motion, funcionava à tua câmara. Ou seja, cada vez que tu tiravas a câmara para tirar uma fotografia, tu agarravas no comando assim, uhum. E tu é que mexias a câmara no fundo e tinhas um objeto na tua mão que assemelhava-se a uma câmara. E aqui basicamente o que se transformou é que passou um pouco para o modelo antigo, mas tu podes usar os triggers para virar a câmara de X maneira para apanhar mais fantasmas ou mais pontos extra. Mas é mais ou menos isso, é só aquela série que eu estou muito contente que tenha voltado, mesmo que não tenha sido com um jogo novo, porque eu curto bué jogar este tipo de jogos com amigos, e estou a jogar com uma amiga minha por SharePlay, com quem eu joguei todos os outros jogos antes. E eu gosto desse aspecto de ver, é tipo como ver um filme de terror, é tipo, gosto da cena de estar a ver com alguém algo que estamos constantemente tipo meio nervosos, e é bom estar a jogar e é bom estar a ver, porque a ver é tipo alívio, é tipo não tenho nada a ver com isto, mano. É fixe, pronto. Não é um grande jogo, mas é assim um jogo que eu curto mesmo para jogar.
Cool. Fixe. Eu queria só assinalar que vêm muitos bons jogos este ano, obviamente.
Este
2022.
Ano está
packed. Yeah, mas o jogo do ano vem já no dia 20 de janeiro.
Qual é que vai ser?
Luís, vá lá.
20
qual
de
é?
Janeiro vem o jogo
World
do ano.
O World já saiu. Não sei se
é... Já saíram todos os Zeldas, ok? Não há mais nenhum para sair.
Não. Zelda, não sei lá quando é que sai isso. Chama-se Paparazzi.
Ah, é o de fotografias com os cães? Yeah,
vem o jogo do ano.
Não faço 20... ideia o que é que isso possa ser.
Também não.
Anunciaram a. Então tens que ver. Mal acabar este podcast, tens que ir ver o trailer porque
Paparazzi.
É só incrível.
Yeah.
Mas basicamente é um Pokémon Snap, mas podes andar livremente e tens de tirar fotos.
Deambular.
A cães. Podes deambular, uhum. e tens de tirar fotos a cães fofinhos.
Yeah.
Okay.
A puppies. É só isso.
E os cães. Ainda por cima, não tem animação para andar, fazem só assim uns saltos, porque o animador não se deu ao trabalho de...
Ah, não, é claramente estilístico, não é?
Tipo, não, qualquer... o orçamento acabou e eles despediram o animador.
Acho que
é, mas acho que é juntar o útil ao agradável.
É um que pode ser isso, sim.
Dá um tom cómico, porque os cães já não todos assim aos saltos. Não sei se lembram do Everything.
Sim.
O Everything era aquele jogo que saiu na PS4 há uns anos atrás, em que basicamente tu podias ser tudo. Podias ser um calhau, podias ser uma árvore, podíamos ser uma erva, podias ser o planeta Terra, podias
ser
uma vaca,
o ADN,
podias ser um átomo.
Yeah.
E andavas, podias andar com uma árvore.
E andavam de uma maneira boeda para o...
E os animais, quando tu andavas, era. Pá, mas assim era melhor.
Esse ainda era melhor.
Epá, nem consigo descrever, mas
era tipo,
tipo
uma bola, era tipo como se aquilo tivesse
andava um tipo bola, isto é a personagem, anda assim. Era tipo às cambalhotas,
é como se fosse um quadrado, exatamente. Tipo um dado, estás constantemente tipo, era
uma, então, era uma vaca a andar assim a dado. E era absolutamente incrível. Eu gosto bem desse tipo de animação bué podre, que é para não ter que ter trabalho a animar a personagem. Paparazzi tem um ar incrível.
Eu espero que não te desiluda. É só isso que eu tenho.
Eu acho que. Yeah, eu sei. Estou com
o jogo do ano
hype
para ti, não é, Luís?
Estou com demasiado hype para este jogo. Ok, então bora falar de notícias. Porque chegou a altura. O que é que vos parece?
Excelente. Bem? Aposto que tens notícias incríveis.
Tenho boas.
Yeah.
A primeira é que a Sony revelou o nome do próximo PSVR.
Sim.
Tentem lá. Ana Costa, não sei se tu viste esta notícia algures.
Não, ainda não vi.
Ok, fixe, perfeito. Como é que se vai chamar o próximo PSVR, Ana? Se tivesses que adivinhar.
Epá, qualquer coisa com sense.
Olha, já.
Como assim? PSVR
Sense? É porque o DualSense, não é?
É o DualSense e o PSVR Sense.
Uma melhor ideia do que a realidade.
PSVR Vita. Podia ser.
PSVR Vita, podia ser. Isso é um bocado PSVR. PSVR Vita.
É um PSV. Um VRV, não é?
What?
É VRV, tipo, vai jogar VRV. É simples, vá lá.
PSVRV.
Realidade virtual Vita.
Yeah. Significa vida, caso não saibas, não é?
Yeah. Muito mais simples do que isso. O próximo PSVR, o sistema de realidade virtual da Sony, vai se chamar PSVR 2.
Uau, que criativo.
Uau. Uau.
PSVR 2. PlayStation Realidade Virtual 2.
Super criativo.
Vou explorar o mundo do mundo da realidade virtual 2. Já não é o mundo da realidade virtual.
O 1 já está muito ultrapassado.
Yeah.
Será que isso quer dizer que no futuro próximo o PSVR 3 vai funcionar na PS6 e vai ser a confusão? Olha, você tem aqui, pode comprar o PSVR 3 para PS6 ou PSVR 2, que só funciona na 5, mas também funciona na 6. No entanto, o PSVR, o primeiro original, funciona na 4, então 5. Vai ser tipo aqueles pais, bué, qual é que é o mais barato?
Mas
tipo,
este jogo,
qualquer
este
coisa.
Jogo só funciona na 2 e na 3, que funciona na 5 e na 6, ok?
Exatamente.
Mas atenção, depois já não dá para a 7.
Exatamente, não sabemos.
Ai meu Deus,
que okay.
Pá, é assim, confesso que nem tenho bem noção. Anunciaram specs, bons specs.
São muito bons. É só isso que eu tenho a dizer. São muito bons.
É isso que eu resumo.
Obrigado, Pina, porque eu.
É tipo, a parte que interessa é só um cabo que liga naquele USB-C da saída da PlayStation 5, que é logo mil vezes melhor do que a outra cena. Tem uma parte que eu fiquei. Não usa câmaras nenhumas, as câmaras são embutidas no capacete.
Okay.
Tem boa resolução, tem boa qualidade. E tem uma cena que eu fiquei tipo: espera lá, o que é isto? O próprio capacete tem vibração.
Isso é estranho.
Isso é bué de estranho.
Isso é muito estranho.
Que é quando passa, quando bates com a cabeça em algum lado para simular que bateste, ou quando passa alguma coisa perto da tua cabeça aquilo vibrar.
Se calhar não é assim tão mal.
Eu não sei, há uma cena, tipo, o meu cérebro tipo, não tem que andar para aqui a.
Escolhar o cérebro.
Não sei, não.
Já estás enjoado e ainda vais escolher um bocadinho mais.
Mas dá para ser que tem piolhos.
Talvez. Mas
que... mexer no couro cabeludo, é pá.
Eu acho que sim, Isso,
aquela sensação.
Isso só vem no 3, né? Isso só vem.
Sabem aquela sensação que um inseto poisou na parte de trás da vossa cabeça?
Ou quando na cabeça toda.
Na cabeça toda, está cheia de aranhas a cabeça.
Imagina que a aplicação que eles usam é só tipo tu sentires que tens piolhos na cabeça e sentes tipo em sítios diferentes no coiso. Mas eles levam aquilo super a sério, é tipo, é incrível. Não sei.
É o Sense, por isso é que devia ser o PSVR
Sense.
PSVR
Sense. Não, ok, Vita era demais, peço desculpa.
Foi-me perguntado se eu vou comprar o PSVR 2 e é daquelas.
Mas sabemos o preço, eles disseram.
Mas
isso é...
vai ser uma.
Mas é perigoso. É perigoso.
Vai ser um bom dinheirinho. Mas eu não sei se me enganam outra vez, mas se esperar uns bons anos e comprar em promoção.
Eu comprei em segunda mão e paguei 100 euros pelo.
Talvez.
Mas ainda esperei quase 2 anos. Ana, tu és fã de realidade virtual?
Nunca joguei.
Nunca jogaste? Nunca. Em realidade virtual?
Vai ser okay. Com.
Acho que,
com PSVR 2.
Acho que perdes. Eu ia dizer que não perdes nada, mas na verdade perdes. 2 horas de diversão e depois nunca mais.
E 3 horas
a arrumar. É a minha experiência com o Ring Fit também.
Ring Fit está um bocado ao nível do Ring Fit na minha casa. Como uma camada de pó.
Pois.
Ok.
Mas eu gosto de certas experiências lá, mas. Epá, todos os problemas que este capacete resolve podem ser incríveis. Tipo, só a cena do cabo.
Yeah.
Para mim é um pesadelo, pôr um capacete é horrível, o PSVR é desconfortável, okay. Ficas quente, pões mil cabos ligados não sei onde,
olha que, toda a gente vai atravessar no cabo. Mesmo.
Sim.
Pois, o problema é que vai ser quente à mesma. Né? Yeah. Yeah. E por cima vais ter piolhos na cabeça.
A vibrar o tempo todo.
Sense.
Vais estar a sentir coisas que não queres.
A verdadeira lêndia viva é o que este capacete tem.
É. Lêndia vibrante.
Mais, From Software vai estar por trás ou está a desenvolver um jogo que é o Armored Core.
Tu.
É um reboot.
Tu conheces o Armored Core, não?
Sim, okay. Mas isto é um reboot, é um remaster? É, okay.
Não se sabe. Então a única coisa que se sabe é que alguém foi para o Reset Era a dizer que esteve numa cena de testes deste jogo. E mostrou tipo alguns bullet points que devem ter sido partilhados com esta pessoa e mostrou alguns screenshots. Portanto,
mas, já agora o que é o Armored Core? Para
o Armored Core é Gundam, é um jogo de robôs japoneses, é um bocado isso, é Gundam. Para quem se...
Gundam merda.
Ai caralho, o maior fã de Gundam a ouvir isto, a chorar uma única lágrima.
Sim, não, acabámos de perder uns quantos ouvintes neste episódio. Sim,
os grandes fãs. Estava a ligar com raiva.
Sim, completamente.
Estavas a dizer Gundam demasiadas vezes.
Yeah, sim, peço desculpa. Para o próximo Metal Gear, em vez de ter não sei, Metal Gear Rex ou Ray, é Metal Gear Gundam Merde.
Yeah.
Mas é, essencialmente é isso. São jogos que já existem desde a PlayStation 1, existem tipo 5 principais e existem tipo uma data de spin-offs, é assim, uma série muito grande para a From Software. Aparentemente este aquilo que se sabe é que está a ser trabalhado pelo Hidetaka Miyazaki, do mesmo dos Souls e do Sekiro, etc. E que a pessoa que esteve a jogar descreveu como sendo muito nesse género de jogos do Souls. O coisa que eu consigo ver, porque os jogos sempre foram minimamente assim, mas eu também não sei se quer que tudo o que a From Software faz seja exatamente aquele modelo. Eles fazem melhor que toda a gente, ou seja, eu acho mesmo que, por muito bom que sejam outros jogos que te imitam, acho que o único que teve mais... É o mais próximo disso, acho que é o Nioh, que faz um excelente trabalho, mas eu mesmo assim acho que estes fazem os melhores jogos deste género, mas eu não sei sequer que sempre que sejam só isto, estás a ver? É tipo,
pois.
No entanto, é super curioso porque é sci-fi, é assim uma cena, é fugir à fantasia negra.
É bastante diferente, tipo, em termos de universo, parece-me fixe.
Yeah, é fixe. Eu acho que tem todo o potencial. Pá, a Front Software está no topo do topo agora, não... qualquer coisa que eles façam tem a minha atenção, mas...
Eu só não percebo muito é a timeline disto, é tão... Se calhar é porque o outro já está na reta
não,
final.
Aquilo que se sabe é que o Elden Ring está a ser feito já há uns bons anos e que este jogo penso que está a ser feito já há uns 3 ou 4, é tipo...
Fogo?
Yeah.
Ok.
Tantas máquinas.
O que eu acho impressionante é como é que eles conseguem manter isto escondido durante tanto tempo e não se derem a mostrar trailers, até porque o Elden Ring, pronto, obviamente o Covid deve ter atrasado um bocado. Mas o que eles costumam fazer mais, tirando Bloodborne deve ter sido pressão da Sony, eles anunciaram relativamente cedo, se eu não me engano, mas os outros jogos que eles lançam normalmente, tipo Sekiro ou Dark Souls 3, etc, assim mais recentemente, eles anunciam e cerca de 5, 6 meses depois estão cá fora. É um bocado essa a plataforma deles. O Elden Ring foi há 2 anos, foi anunciado, é diferente cá por causa do Covid. Aquilo claramente atrasou um bocado, mas... Estou curioso.
Ok.
Armored Core voltar.
Cool. Mais. E3, o evento dedicado aos videojogos que acontece nos Estados Unidos, já não vai acontecer nos Estados Unidos. Vai acontecer no mundo da web.
Sim.
É um bocado estranho eu ter dito esta notícia desta maneira. Mas...
Vai acontecer em Portugal? Não.
Não. Era, foi um bocado clickbaity. Não, já no ano passado não aconteceu presencialmente por causa do Covid, e agora anunciaram com algum tempo de antecedência que não vai acontecer outra vez presencialmente.
Por causa do Covid.
Supostamente por causa do Covid. Yeah. Só que toda a gente e uma data de jornalistas americanos
com Covid?
Exclusivamente.
Com Covid nesta história.
Não, tipo, eles só escrevem com Covid, mais nada.
Exato. Jornalistas americanos com credibilidade vieram dizer que, na verdade, já havia rumores e já se estava a dizer internamente na organização da E3 que não ia acontecer fisicamente outra vez o evento. E agora esta cena do Omicron e destas novas variantes foi só uma desculpazita para, bem, vamos já cancelar
já agora?
Isto oficialmente, porque supostamente o E3 está a morrer,
como,
né?
É como não animar os papas, os papis no outro jogo, é tipo, mais vale deixar estar, não se tem trabalho.
Exatamente.
Assumir.
Pá, é isso, e depois houve muita conversa no Twitter, que isto é... Não só é um bocadinho óbvio e estava-se à espera, como é um bocado triste, porque é cada vez mais o E3 enterrado e nunca mais vamos... Para nós gajos que moram na Europa, não faz diferença nenhuma que aquilo seja físico ou não, não é? Para nós eram uns streams aquilo.
Mais ou menos.
Mas deixa, não deixa de ser triste, não? Tipo, um evento grande de indústria.
Há um fator, né? Ou seja, quando é um evento físico, há uma data de pessoas que eu sigo, que curto ver cenas... têm a possibilidade de jogar jogos e também transportam essa cena em primeira mão. E isso desaparece um bocado com isto. Mas eu acho que, no fundo, o espírito para mim da E3 sempre foi os reveals. E acho que isso se mantém, se não for na E3, é no outro lado. Esse espírito acho que se mantém sempre, de alguma maneira. Acho que se pode se tornar, se houver muitos eventos, começa a haver um pouco aquela dilatação de novidades assim mesmo mais a sério. As coisas espalham-se e possivelmente temos eventos que no geral são menos interessantes.
E depois, curiosamente, quem fica com o maior evento de cada videojogos é a Alemanha, né? Com a Gamescom.
Com a Gamescom,
E em segundo lugar, nós com a Lisboa Games Week.
Certo. Que não aconteceu este ano, sim.
Por causa do Covid.
Por causa de Covid. Enfim, Ana, não gostavas de ir à E3? Já não vais?
Não, à E3 já não vou.
Mas não, mas a cena é essa. Agora podes.
Era este ano.
Era este ano, tinhas marcado já a viagem. Né?
Mas também cancelaste por causa do Covid, não é?
Cancelei por causa do Covid, sim.
E Gamescom, nunca já foste ou não?
Não. Nunca fui a uma. A um evento do género.
Não foste à Lisboa Games Week?
Nunca.
What the fuck, Ana? Não foste lá ver o Want a dançar?
Sim, é mesmo isso que eu quero.
Sim.
É isso que atrai as audiências.
Onde é que tu. Bem, eu agora vou fazer uma pergunta estranha. Mas és de que zona de Portugal?
Lisboa.
Ok. Então, eu ia dizer, onde é que tu moras? Depois ias-me dizer a tua morada ou assim. É perigoso perguntar isto na net. Ok. Não sei se perdes assim tanto no Lisboa Games Week.
Então porque é o choque?
Sei lá, man. Porque é uma coisa que acontece em Lisboa. Eu vou lá e fico sempre... Aquilo é fixe para ver os jogos portugueses, mas de resto é só um bocado deprimente estar lá. Às vezes vejo um jogo ou outro novo numa consola e estás a ver atrás dos ombros de um miúdo de 8 anos.
Deixa aquilo tudo suado.
Mas de resto, por acaso, acabo por nunca curtir muito, na verdade. Enfim, E3. É triste. E3 é triste.
É triste.
É triste. Uau, Luís, é poeta. Triste. És um poeta, tu. Descreve.
Está forte isto. Está forte.
Está muito forte.
Alguém criou uma impressão 3D gratuita de peças para se usar no DualSense com uma só mão. Não é, Pino? Depois tu puseste esta no documento.
É verdade. Portanto, um senhor, que estive a ver um vídeo no YouTube, isto saiu nas notícias em vários sítios, depois partilhei no Twitter também. Alguém se deu ao trabalho de criar uma série, isto, quem tiver uma impressora 3D, saca os cheiros, imprime, e basicamente aquilo é uma série de peças que se encaixam no DualSense e que dá para quem tenha uma deficiência, como por exemplo não ter a mão esquerda ou a mão direita, dá para imprimir as peças para converter o comando para um lado ou outro. Joga com uma mão só, em que, por exemplo, o analógico esquerdo é encosta-se na perna, em baixo, e é empurrar contra a perna para porque aquilo está tudo ligado para baixo. E os outros dois gatilhos, dá para usar apenas estes dois, o indicador e o médio, para controlar os quatro gatilhos. Enfim, é um acessório, parece um bocado estranho, mas aquilo até funciona bastante bem e é fantástico para imensos jogadores que têm imensos problemas por não terem, ou por terem uma deficiência, ou por não terem uma mão. É fantástico, há imensa gente já a dizer que ele devia trabalhar mais para outros comandos e para pôr aquilo acessível também para Xbox, etc. Por isso é fantástico e é gratuito. Ele disponibilizou aquilo tudo gratuitamente. Estava aqui a ver se dava uma dica a quem nos está a ouvir como é que podem procurar, mas eu não me lembro honestamente o nome do utilizador. Eu depois ponho nos comentários deste vídeo onde é que podem encontrar isto.
Eu posso procurar.
Isso é a Microsoft é que tem sido bem boa a fazer este tipo de cenas. Yeah.
Sim, era o que eu ia dizer, eu tenho um bocado de pena
mais inclusivos.
Que não seja a própria
oficial,
Sony,
não
é? Né?
Ou seja, tem que ser um gajo a arranjar uma solução
isso é
com impressora
3D. Isso eu tenho mesmo pena. Então, o adapter é o trabalho de Akaki Kumeri.
Akaki.
Kumeri com dois U's. Mas sim, se forem a Eurogamer ou outros sítios, etc., conseguem encontrar. Mas, muito fixe.
Ok. A Take-Two, que é, pronto, aquela empresa gigante que é a dona, nomeadamente, da Rockstar, por exemplo, e não só, comprou a Zynga por 12,7 bilhões. Isto é bilhões
portugueses.
Yeah, exato, é isso que eu
disse. Milhões.
Mil milhões,
porque,
não é? Isto é bilhões à americana.
O trillion são, é que é o bilhão, não é?
Isto é à americana.
Isto é mil milhões, portanto 12,7 mil milhões de euros ou dólares.
Dinheiro absurdo.
De moedas.
Relembro que o Star Wars foi comprado por 4 mil milhões.
Foda-se.
Okay.
Zynga, que é uma produtora de jogos.
Mobile?
Mobile, sobretudo. Eu porque estava a pensar se não era mais distribuído. Não sei se era mais distribuído.
Não, a compra foi mesmo para eles posicionarem pelos vistos no mercado do mobile. É basicamente isso.
Fizeram uma data de cenas gigantes no mobile.
Zynga não é. O Farmville não é da Zynga.
E o Farmville?
Que o Farmville era da Zynga.
Não sei se comprou depois ou qualquer coisa.
Ou qualquer coisa assim, mas eu tenho a ideia que sim.
Farmville era... Eu nunca joguei Farmville, mas lembro de ouvir muito falar.
Eu adorei tu.
A minha mãe era pro.
Eras pro?
Okay.
Eras
pro
de... Ah,
a tua mãe? Sim, ok.
Sim.
Curiosamente, a minha mãe também jogava isso.
Ah, ok.
Acho que aí... são gamers de telemóvel.
É, não é?
Quem é que aqui jogava no Facebook o Robot Unicorn Attack?
Eu não faço ideia do que é que estou a falar.
Ninguém? Epá, era um... Basicamente, fundo cor-de-rosa, era um unicórnio que saltava com uma música belíssima dos anos 80.
Mas um unicórnio
Mas eu joguei isso foi no iPad, não joguei.
Pronto, aquilo começou como jogo de Facebook.
Ok.
E era tipo o Wordle da altura, era competição, quem é que chegava mais longe com o raio do unicórnio que roubou. Enfim. Zynga faz-me sempre lembrar outro Wordle de outra altura, que eu não sei se vocês se lembram, que era um jogo de mobile. Que era tipo Pictionary. Eu mandava ao meu amigo um desenho meu e o meu amigo tinha que...
Espera, tens de lembrar deste nome.
Não sei do que é que estás a falar. Eu não me lembro.
Alguém tem que se lembrar deste nome. Porque
este jogo teve tão na moda tipo, durante uma altura.
Oh, meu Deus, estou a ter flashbacks.
E a Zynga fez este jogo. Mobile Pictionary... Droffle? Não era o Droffle?
Droffle?
Não, o Droffle é do Jackbox Party.
Fogo não é Droffle,
Estou a imaginar isto e não me lembro nada.
Eu não sei do que é que vocês estão a falar, mas estou aqui na ride.
Agora, infelizmente, isto é daquelas coisas que
bora lá. Estamos todos à tua espera, Ana.
Epá, eu sou contra o Pictionary.
Não.
Fizeram mesmo um jogo, não é isto que eu quero.
Vamos ter que deixar para os comentários, pode ser que alguém...
Vamos ter que deixar para os comentários também, exato.
Alguém... porque isto agora está a ser só... Não, mas a Ana pode continuar a pesquisar.
Exato.
Mas espera aí, não posso googlar ao mesmo tempo, graças. Senão somos uns loucos, estamos todos a teclar ao mesmo tempo. Mas esse jogo estava super... Era toda a gente a jogar.
Eu lembro-me tão bem, eu estou a ver um screenshot disso na minha cabeça e eu não me lembro do nome.
Era assim com um lápis azul...
Sim!
O fundo era azul também, não era?
Não era Draw Something?
Draw Something.
Escreve Draw Something no
Google. Olha o que é capaz de ser. Eu pensei,
acho que é isso.
Um bocado
acho
que
Draw Something.
Ok.
Draw Something.
Eu estou um bocado desiludido com o nome porque pensava que era alguma coisa mais...
Yeah, mas acho que não. Não, mas,
não
bom
sei
jogo,
se conseguem malta. Ver.
Exatamente isso.
Ok.
Esse jogo tinha piada.
Incrível como é que... Lá está, agora atualmente para uma coisa ser viral é tão mais fácil do que na altura. E eu não sei como é que estas cenas na altura tipo, se espalham tão facilmente.
Epá, não sei se é assim tão mais fácil.
Não, há mais variedade. Portanto, automaticamente, sim, tens razão. Automaticamente é um pouco mais difícil.
Mas eu também percebo o que é que estás a dizer, não é? Por outro lado, as coisas espalham-se mais rapidamente hoje em dia. Mas por outro lado, tens mais competição e toda a gente a querer fazer
portanto,
coisas virais.
A conclusão desta conversa é que os gajos da Take 2 um dia estavam sentados na sala de reuniões e dizem, epá, lembras-te daquele jogo tipo Pictionary? Exato. Como é que se chamava? Quem é que fazia isso? Era a Zynga. Zynga, olha, isso, compra 12 Zynga.
Milhões, está feito.
12 mil, mil milhões, embora lá, eles já, bora. Manda-lhes um cheque.
Manda-lhes
PUBG, os batuteiros, as pessoas que fazem batota no PUBG Mobile vão ter de pagar 10 milhões.
Isto é basicamente. Não é os grupo, utilizadores, é que é um grupo que criou as batotas, vá lá.
Ok.
E eles entraram todos em tribunal com eles e agora têm de pagar 10 milhões porque eles vendiam aquilo e faziam dinheiro com aquilo.
Ok.
Por isso, pimbas.
Ok, acho que. Bah. Eu não gosto de pessoas que fazem batota ou criam cenas para fazer batotas em jogos competitivos, portanto.
Yeah.
Pay up. Ok, nada, mais nada a dizer. Ana, Rui.
Não.
Yeah, man.
Yeah, man.
Concordo com a sua pensa.
Yeah. Meteste lá a cara, queimaste.
Yeah. Konami lança NFTs. Ah. NFTs do Castlevania. Ok, yeah. Dying Light. Demora. Dying Light lançou uma imagem no Twitter a dizer que o jogo, o Dying Light 2, epá, estou aqui a atrapalhar esta notícia toda. Enfim, Dying Light 2, a conta no Twitter, veio dizer que para acabar o Dying Light 2 são precisas 500 horas.
Eles foram, sim, isso. Eles disseram efetivamente isso, mas eles foram um pouco claros a dizer que é o lado mais completionist da coisa.
Claro. Entretanto, já tiveram que.
Mas afinal não é assim tão. Ou seja, afinal não é bem isso.
Yeah.
Isso tornou-se um meme, quer dizer, pronto. Já.
Yeah, depois de repente era toda a gente a dizer no Twitter, a gozar, tipo, para acabares o meu jogo precisas de 8 horas e 2 sanduíches.
Mas vocês já jogaram algum jogo no qual tenham 500 horas?
Eu acho que não.
Sim.
O mais.
Já. Para o bem e para o mal, o Destiny 2 ficou 500 e tal horas no site que se chama timewastedondestiny.com.
Eu acho que.
que é mesmo na cara, tipo, toma lá. E que faz. Deve ir aos servidores e vai buscar aquela informação toda.
Eu acho que tenho 350 no Final Fantasy XIV. É o mais próximo, acho eu.
E tu, Ana?
Eu devo ter no World of Warcraft.
Pois, mas o World.
WoW já dá uns aninhos, mas.
Yeah, é esse jogo que, para muita gente, não é? Que, onde gastas horas e horas. Eu acho que não tenho nenhum assim. Eu acho que já disse que. Provavelmente que eu joguei mais é tipo Apex Legends. Houve uma altura que eu só jogava isso, tipo à noite. Mas de resto, eu não sou um gajo para ficar muitas horas num só jogo. Confesso. Para acabar. Ah, mas espera aí. Pronto, é isso. Eles clarificaram que estas 500 horas é, na verdade, se.
Espera, mas tens de ser específico, porque isto é muito bom.
Sim.
Eles disseram que. Porque isto, pronto, espalhou-se um bocado. O pessoal começou todo a partilhar, tipo. Eu próprio, tipo, para mim, isto é anti-marketing. Se eu me dizem que o jogo demora 500 horas a acabar tudo, eu digo, não é para mim,
não,
obrigado. Mas pronto, espalhou-se um bocado, o pessoal começou todo a gozar com aquilo, etc. Em que eles lançaram hoje, dia de gravação, uma clarificação que é, para acabar a história apenas são 20 horas, para acabar a história toda, mais as side quests, 80 horas... para as 500 horas é, se quiseres, todos os fins, ouvir todas as cutscenes, ouvir todos os diálogos, encontrar todos os collectibles, etc. Mas a ideia que aquilo me dá é tipo... Bem, para já, eu diria que acabar um jogo até ao fim, mais as sidequests, é tudo do jogo. Ok, se contarmos com os collectibles, talvez mais umas horas, mas... É tipo... Não sei, onde é que eles estão a tirar estas 500 horas? Ou aquele jogo está cheio de filler autêntico, ou então tem tipo 20 fins diferentes. Eu não sei o que é que está a passar.
É que de 80 para 500 é...
Yes. Pois é, um grande assalto.
Mas 80 já é tudo, portanto, imaginem que só nos concentramos nos fins todos. 20 horas vezes 5 já é só 100. É tipo, não sei de onde é que é. Opa, não sei.
Devo-vos dizer, desculpem interromper, eu estava aqui num instante, porque para caso não saibas, Ana, nós mantemos um Excel no Google Sheet de todos os episódios do Super Papo Seco, onde também anotamos quanto tempo durou cada episódio e temos uma média de quanto... Não só temos uma média, como neste momento fiz a conta, e para ver todos os episódios do Super Papo Seco são mais de 300 horas.
Uau, ok.
Portanto, ainda tens, ou podes ouvir este podcast, ainda tens mais 200 horas de...
Eu posso usar o Dying Light.
Eu posso usar isso como marketing, exatamente. Se quiser.
Sim, podes.
Para o completionist do Super Papo Seco.
Temos que fazer isso no Twitter, basicamente, agora.
É. Que estupidez.
Epá, é que uma pessoa fica a pensar, onde raio é que eles foram... Como é que eles calcularam este valor, tipo...
Puseram um velhinho a jogar?
Ainda está lá, não é? Há
Ele quando começou tinha 20, agora tem 40.
500 horas são quantos dias?
500 horas... Então, 300 horas...
Vou fazer esse cálculo.
Espera. 300 minutos são 5 horas. O problema é que nunca dá certo, são 24 horas por dia.
São 20 dias, mesmo assim. 20 dias.
Mas 20 dias sem dormir,
seguidos
sem pausas.
Nada, não podes ir à casa de banho. Podes ir à casa de banho na cadeira onde tu estás. Que é um bocado.
Não consegue.
Pá, tem que fazer o buraco. É chato. Ou então uma fraldinha, né? Uma fraldinha.
Essa fralda ao fim de 20 dias não estaria.
Ai, que horror! Pois. Ok, já chega.
Que horror! Esta conversa está a ficar um bocado.
É já o fim do podcast. É o fim do podcast, já começamos a parvalhar. Para acabar, e por falar em parvoíce, dois polícias da LAPD foram despedidos porque ignoraram um assalto porque queriam apanhar um Snorlax no
Quem
Pokémon
nunca?
Go.
Quem nunca?
Quem nunca?
Ou é levar uma carteira e eu, desculpe, pá, não...
Pá,
é assim, vamos ver o
Pokémon. Estou numa raid, agora não dá.
Eu não posso sair daqui, a localização não dá.
Ainda por cima é mesmo vergonhoso desse género, é tipo... Não sei se leram um artigo, mas... Como é que eles descobriram isto, os higher-ups? Viram mesmo o footage? Tipo, viram que uma data de polícias foram ao encontro do assalto, menos estes que estavam lá na zona e já estavam bastante perto. E depois foram ver, tipo, câmaras de segurança e há registros da conversa entre eles que era, tipo, a combinarem ignorar a chamada e a combinarem apanhar um Snorlax que estavam a ver naquele posicionamento e a falarem de Pokémons. Ou seja, é mesmo vergonha total, meu.
O Snorlax será assim tão raro lá na zona deles?
Eu acho mas acho que era um Snorlax shiny. Que percebo.
Era um Snorlax vestido de polícia. Tinha o chapéu e a cena.
No entanto, é excelente que eles estavam a tentar apanhar o Pokémon mais preguiçoso deles todos.
Exatamente.
É incrível.
Não podia ser mais perfeito.
É poético.
E por falar em poético, acabámos a secção das notícias. Não temos mais notícias para vocês. Temos algum facto parvo? Creio que não, né, Pina?
Não, esta semana não trouxe. Tinha dito que ia trazer, mas enquanto... Como temos hoje aqui a nossa colega nova, a Tosta, achei que se calhar deixava para outra altura.
Acho que faz sentido. Tosta, obrigado por ter estado cá connosco.
Obrigada, eu. Gostei muito.
Daqui a um mês, né, temos de fazer uns cálculos, hás de voltar, hás de jogar jogos ao longo deste mês. hás de voltar aos streams com grande força.
Sim.
Certo?
Quiet and Bread.
Quiet and Bread, yeah.
Quiet and Bread. Eu por acaso vou mesmo ver esse stream se acontecer. Mas pesquisa, o jogo por acaso tem boa piada. E pá, e é isso, pessoal que ouve. Ouçam o podcast.
Já estão a ouvir?
O Luís hoje tu não mas estás no teu dia.
Mudei isso rapidamente. Ouçam o próximo, porque há outra pessoa nova no próximo episódio.
Pois é.
Exatamente.
A cadeira rotativa não para de rodar.
Exatamente.
Vejam as cenas da Tosta. Ou Ana Costa, eu ainda acho estranho dizer a Tosta, parece que estou a desrespeitar. Tosta Costa, Costa Costa. Tosta. Vejam as cenas dela. Tu escreves sobretudo para só?
Para o Future Behind? Sim.
Só for, ok. Fiz. Faz reviews?
Sim.
Análises? Qual foi o último jogo que analisaste? Tens de lembrar. Agora.
Não me lembro. Não me lembro.
Tosta. Ok. As tuas, tu dás 1 em 5 tostas ou não?
Hã?
Depende. Okay. Tostas de pacote ou tostas mistas?
Tostinhas daquelas pequenas de.
Então como 5.
Ok, ok. Acho que é isso. Acho que é isso. Para a semana estamos de volta para falar outra vez sobre videojogos na quinta.
Yeah.
E obrigado Tosta, obrigado Rui, obrigado Pina, e deixem comentários e mandem coisas fixas para superpapo-seco se quiserem @gmail.com. Não é superpapo-seco se quiserem @gmail.com, é superpapo-seco@gmail.com.
Digam nos comentários se jogavam. Sim. O Draw Something, esse clássico.
Exato. Draw Something, yeah.
Yeah.
E quem é que está hyped com o Paparazzi?
Exatamente. Dia 20 de janeiro, jogo do ano.
Paparazzi.
Vou já pôr esse trailer no nosso Discord para tu veres. Tosta, ok?
Obrigada. Preciso disso.
Beijinhos a todos, mantenham a coisa estaladiça. Até à próxima quinta.
Bye bye.
Tchau, tchau.